こんにちは、皆さん。クリスチャンです。よろしくお願いします。元気ですか？ Tudo bem com você? Aqui é o Christian. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Dakudaku Bunpo, aqui do nosso curso de Nihongo. Estamos na unidade 7. Isso significa que é hora de tirar as rodinhas da bicicleta e encarar o Nihongo com um pouco mais de bravura, como tem que ser de fato. O que é que isso significa na prática? Significa que nós vamos tirar finalmente o Romaji, tanto do material quanto aqui do quadro. Você vai ver a frase escrita com hiragana, katakana e de vez em quando um kanji ou outro, e embaixo já a tradução em português. Não vai ter aquela linha com a pronúncia em Romaji. Até aqui, tendo passado pelas unidades 1 a 6, você certamente já está bem familiarizado, bem familiarizada com a leitura em hiragana e katakana. O kanji sempre é um pouco mais demorado do que os outros, porque são muito mais caracteres, mas como eles vão começar a aparecer, você vai perceber que a sua leitura do kanji vai ficando cada vez melhor. Ainda melhor do que quando tinha o romaji antes, certo? Caso você tenha alguma dificuldade de ler hiragana, katakana ou kanji, lembre que eu sempre vou pronunciar a frase no começo e vou me referir a ela diversas vezes enquanto ela estiver aqui no quadro. Então você vai ouvir não só a frase, como pedaços, palavras dela várias vezes. Caso apareça algum kanji que você não está lembrado, não está lembrada de como é que se pronuncia, veja logo no começo, quando eu pronunciar a frase, eu vou pronunciar aquele kanji. Quando eu colocar aqui no quadro e for tratar da frase, aquele kanji vai aparecer, eu vou em algum momento falar aquela palavra também, ou mais de um momento, e você pega de novo aquele kanji na pronúncia, beleza? Meu desafio para a aula de hoje é, como você pode dizer, eu vou para o Japão? Estamos estudando japonês, estamos estudando Nihongo. Como você pode dizer, eu vou para o Japão? Uma coisa bem simples, e nós vamos tratar disso hoje, porque a gente vai falar de direção, para onde você vai, ou coisas parecidas, certo? E nesse momento, falando disso, nós vamos tratar de duas partículas muito importantes que já estão aparecendo aqui no seu material, a partícula E e a partícula Ni. Mas eu quero falar sobre elas quando elas aparecerem nas nossas frases. Vamos lá? Frase 1, ela diz o seguinte: Umi e ikitai desu. Umi e ikitai desu significa quero ir para a praia. Vamos colocar aqui a nossa frase: Umi e ikitai desu. Veja que o kanji é este kanji que está aparecendo e a pronúncia é i, ikitai, ikitai. Então esse caractere que está aí em kanji se pronuncia i, formando a palavra ikitai. Eu não vou sempre fazer essa explicação detalhada do kanji como eu estou fazendo agora, mas como a gente está começando essa etapa de usar o kanji e não ter o romaji embaixo, eu estou falando aqui no começo, mas você precisa prestar atenção para pegar a pronúncia do kanji na minha pronúncia da frase, ok? Todos esses kanji você já viu antes. Então, se você não lembrar de imediato, quando eu falar, em algum momento vai instalar alguma coisa lá dentro e você vai dizer, opa, eu já vi isso em algum lugar, certo? É do verbo ikimasu, que é o verbo ir. E nossa frase se traduz por quero ir para a praia. Quero ir para a praia. Algumas observações para fazer aqui. Primeiro, essa palavra, umi, ela significa mar. Ela não exatamente significa praia. Existe uma palavra para a palavra praia em Nihongo, que é a palavra kaigan. Eu vou colocar aqui também. Kaigan significa praia. Só que quando o japonês quer falar vou para a praia, ele diz vou para o mar. E isso significa vou para a praia. Então a gente não usa muito essa palavra kaigan no sentido de vou para a praia, estou na praia. As pessoas sempre falam vou para o mar. Então para que existe a palavra praia? Você pode me perguntar. Bom, em algum momento você pode precisar descrever que aquilo é uma praia. Ah, esse lugar, falando de geografia, por exemplo. Aí se usa esse contexto. Nesse contexto se usa a palavra mais kaigan. Mas quando você quer falar vou à praia, ah, bora para a praia, tá esse calor, final de semana, vamos à praia. Aí está a palavra, umi, você vai falar, vou para o mar. Essa é a ideia. Mesmo que ninguém vá entrar na água, mas a gente fala sempre, vou para o mar. Umi e ikimasu. No nosso caso, a frase é umi e ikitai desu. Vamos falar sobre esse ikitai desu primeiro, certo? Ikitai desu. Ele significa quero ir, certo? O verbo originalmente é ikimasu. Ikimasu significa ir ou vou. Watashi wa ikimasu. Eu vou. Né? Quem quer que seja vai. Sensei wa ikimasu. O professor vai. Aqui não está escrito nada de quem é. A gente supõe que você está falando de si mesmo. Então, eu quero ir. Essa terminação, tai desu, ikitai desu, ela é usada justamente para dizer quando você quer fazer algo. A gente trata disso em algum outro momento mais específico aqui do nosso curso. Por enquanto a palavra está aparecendo dessa forma, o que a gente precisa entender é esta forma do verbo, ikitai desu, significa quero ir. Tudo isso significa isso tudo, ok? Esse desu que está aí, você pode tentar querer traduzir como verbo ser, ah, então é, sou, eu não estou vendo isso aí na frase. É isso mesmo, não tem. Não pense em desu como verbo ser. Lá no começo, nós falamos para você o seguinte, esse desu, no final, ele funciona muitas vezes como o verbo ser. Mas ele não é um verbo e nem sempre ele vai ser traduzido assim. Aqui, não pense em ikitai como sendo uma coisa e desu como sendo outra. Pense em ikitai desu como quero ir. É muito mais interessante dessa forma, ok? E, por último, vamos falar da estrela do dia, que é esta partícula E. Esse hiragana, primeiro de tudo, você pode me perguntar, sensei, peraí, você está falando E, mas isso se pronuncia RE. Eu conheço muito bem esse hiragana. Ele se pronuncia RE, não é isso? Pois bem, aqui nesse caso, ele é a outra exceção que a gente tem. Ele se pronuncia apenas E, e não RE. Nas palavras em geral, quando você encontra esse hiragana, ele é pronunciado re, sempre dessa forma. Porém, nesta partícula específica, que significa para, até, quer dizer, direção, né? Para onde, aonde, em direção aonde. Esta partícula é sempre pronunciada e, mas é escrita re, certo? Essas são as duas grandes exceções de escrita do japonês, do Nihongo. Você tem a partícula wa, que se escreve ha, e você tem a partícula e, que se escreve re. Fora esses dois, praticamente todo o resto é muito regular. Você encontra muito raramente aqui e ali alguma coisinha muito obscura, ou muito sutil, ou muito pontual, que pode ser diferente. Mas, via de regra, essas são as duas grandes exceções. Partícula e, que se escreve re, e partícula wa, que se escreve ha. Todo o resto, leia como está escrito, ok? Esta partícula E significa direção, para onde você está indo. No nosso caso, a gente tem umi, logo na frente. Umi é para a praia ou para o mar. No caso, a gente está traduzindo como praia, certo? Então, umi é significa para a praia, a praia. Umi é ikitai desu, quero ir para a praia, ou quero ir à praia, certo? Essa partícula, então, é usada nesse contexto, né? Tem algum movimento e tem uma direção. E para onde é que esse movimento está indo? Qual é o destino final daquele movimento? Para onde é que ele vai? No caso, praia, traduzido como umi, certo? Umi e. Agora, veja agora a frase 2. E a gente vai falar de uma coisa muito interessante sobre a frase 2. Ela tem a mesma tradução, ela é praticamente igual, ela só muda uma partícula. A frase 2 diz assim, umi ni ikitai desu, e também significa quero ir para a praia. Então, para trocar a frase 1 para a frase 2, basta eu trocar esta única partícula e pela partícula ni. E nós já temos a frase 2 com isso. Do que é que essa partícula ni trata? Ela é também para, no sentido de direção. Do mesmo jeito que é. Grande parte das vezes, você pode usar um ou outro. Esta frase é um exemplo. Você pode falar, umi e ikitai desu, quero ir para a praia, ou umi ni ikitai desu, quero ir para a praia. Não tem diferença. Elas significam a mesma coisa. Algumas pessoas vão usar mais um, outros vão usar mais outro. Mas você vai ser entendido, você vai ser entendida perfeitamente se você usar um ou outro. Não existe uma diferença secreta que muito sutilmente vai dar uma nuance e tal. Você pode até encontrar algumas pessoas que vão dizer que acham que o E é mais para isso e o Ni é mais para aquilo. Nesse contexto não faz diferença. Muitas pessoas muito assim detalhistas vão dizer não, etimologicamente o E é usado. Não sei. Não existe isso na prática. Você fala E ou você fala Ni, você está dizendo para onde você vai, certo? Nesta frase, a frase 1 e a frase 2, no caso, tem o mesmo significado exato. Umi e ikitai desu, quero ir para a praia. Umi ni ikitai desu, quero ir para a praia. Se você usa e ou se você usa ni, não faz diferença, ok? No caso, a partícula ni, que é aqui da frase 2, ela tem outros usos também que não são apenas para, não são apenas direção. Ele é usado para outras coisas. Mas no sentido de para e direção, ele também funciona exatamente como a partícula e, certo? Então, nossa frase 2 só muda a partícula para a gente entender que nessa frase, nesse contexto de direção para onde você vai, existem duas opções, ou a partícula e ou a partícula ni. E no caso do ni, não tem nenhuma diferencinha na pronúncia, na escrita, não. É ni mesmo, é escrito ni, é tudo normal. É só lá no e que a gente tem aquela particularidade de escrita com re pronunciado e, certo? Combinado? Vamos para a frase 3, então, que vai mudar agora o significado. Frase 3 diz assim: Kaiten zushi e ikimashou. Kaiten zushi e ikimashou. Significa: vamos para um restaurante de sushi de esteira? Vamos escrever a frase aqui: Kaiten zushi e ikimashou. Temos o mesmo kanji aqui: ikimashou. Vamos para um restaurante de sushi de esteira. Você conhece esse tipo de restaurante? O nome desse restaurante é Kaiten-zushi. É essa primeira palavra que aparece. Deixa eu colocar ela aqui. Kaiten-zushi. Essa palavra Kaiten, ela significa girar, rolar. Kaiten. E zushi vem de sushi. Só que ele está modificado. Às vezes no japonês, você junta duas palavras e essa segunda palavra, ela muda um pouco por influência da primeira. Então, o que era sushi vai virar zushi. Ele ganha um tenten. Então, juntando tudo, Kaiten zushi seria um sushi que rola. Esse tipo de restaurante, kaiten zushi, ele tem várias mesas espalhadas e no centro existe uma grande esteira que vai passando e quem está fazendo o sushi vai colocando os sushis ali num pratinho na esteira. Ele vai passando, você está ali do lado da esteira, gostou de um sushi, você pega da esteira e coloca ali na sua mesa. Come o sushi que você quiser. Guarde o prato, porque no final é olhando para os pratos que a pessoa lá do restaurante vai saber qual é a conta que você vai pagar. Os pratos geralmente têm cores ou alguma outra forma de código. E ele vê, você pegou tantos pratos azuis, tantos vermelhos e tantos verdes. Então você vai pagar tanto, porque identifica o preço pela cor do prato. É bastante prático. Caso você queira alguma coisa que não está vindo, você pode pedir também, que geralmente eles trazem. Mas o barato desse restaurante, do Kaiten Zushi, é você ver a esteira passando. Toda vez que aparecer uma coisa assim muito particular, que é cultural do Japão, e você não souber o que é, nunca viu, ou ficou com muita curiosidade, minha sugestão é, coloque esta palavra lá no Google e procure por imagens. Coloque Kaiten Zushi, vá em imagem e você vai ver vários diferentes. Ou pode colocar no YouTube também, coloque lá Kaiten Zushi, no final da aula, né, depois de acabar tudo, coloque Kaiten Zushi e veja algum vídeo, você vai com certeza encontrar algum que mostre funcionando essa esteirinha, certo? Então, Kaiten Zushi é esse restaurante, que aqui tá traduzido como restaurante de sushi de esteira, porque a esteira vai passando, certo? Kaiten Zushi. No final a gente tem ikimashou. Ikimashou é uma forma do verbo ikimasu, certo? Ikimasu, ir. Ikimashou, vamos. É como se fosse um convite. Ikimashou. Ou, no caso aqui, uma pergunta convidando. Ikimashou, vamos. E temos a direção. Vamos para onde? Esse para aqui está traduzido pela partícula e. Kaiten zushi e ikimashou. Vamos para um sushi de esteira, certo? Igualzinho o para lá da nossa frase 1. Aqui traduzido pela partícula e. Beleza? Vamos seguir para a frase 4, que também é muito parecida, só muda a partícula. Assim como 1 e 2, a gente tem o para agora 3 e 4. Frase 4 diz assim: Kaiten zushi ni ikimashou. Vamos para um restaurante de sushi de esteira. Exatamente igual. A única diferença é a partícula, que agora é ni. Mas toda a tradução, todo o significado é idêntico. Assim como 1 e 2 também significam a mesma coisa, certo? Você é livre para escolher se você quer usar e ou se você quer usar ni, certo? Mais uma vez, frase 4, Kaiten zushi ni ikimashou. Também poderia ser dito, como na frase 3, Kaiten zushi e ikimashou. Beleza? Combinado? Vamos continuar então agora para a nossa frase 5. Frase 5 diz assim: 空港へ連れて行きます。Vou colocar a frase aqui. Essa não tem kanji. 空港へ連れて行きます。Significa vou te levar para o aeroporto. E aqui tem um monte de palavrinha que não está no original do japonês. A gente subentende pela frase, ok? Então, vamos começar por esse 連れて行きます。Tsurete ikimasu. Esse verbo significa levar alguém para algum lugar, certo? Levar, conduzir. A gente usa muito, muito no Japão também quando fala de carona. Ah, eu te levo, eu te dou uma carona. Essa palavra carona é muito difícil de você traduzir. Tem muitas línguas que não tem essa palavra. O japonês não tem a palavra carona. Exatamente assim, tipo carona de carro. A gente fala levar alguém dessa forma, tsurete ikimasu. Então, esse verbo, tsurete ikimasu, é o verbo levar. Não está dizendo aqui, eu vou te levar, eu vou levar você. Não tem anata, não tem kimi, não tem nenhuma palavra aqui para você. Mas a gente subentende, porque o que está escrito de fato é vou levar para o aeroporto, levar alguém. Não está falando quem é, a gente está subentendendo que é você. Se você está falando com alguém, só tem vocês dois, duas pessoas conversando, ou vocês duas, e a pessoa fala, tsurete ikimasu, ela está dizendo, vou levar, subentende-se que é você. Depende do contexto, depende da frase, claro, isso sempre vai fazer muita diferença. Mas a questão é, tsurete ikimasu é sempre levar alguém. É formado de duas partes, tsurete, e a outra é ikimasu, que é o verbo ir. Mas vamos pensar num combo, numa coisa só. Tsurete ikimasu como sendo levar alguém para algum lugar. E aqui a gente tem que lugar é esse? O lugar é kūkou. Kūkou significa aeroporto. E ele está seguido da partícula e, que é a partícula de direção. Para o aeroporto, kūkou e. Juntando tudo na frase, kūkou e tsurete ikimasu. Vou te levar para o aeroporto, ok? E assim como nas frases anteriores, a gente pode trocar esse e por ni e chegar na frase 6. Vamos dar uma olhada na frase 6. Ela diz assim: Kūkou ni tsurete ikimasu. Vou te levar para o aeroporto. Do mesmo jeito, só que a gente só troca o e por ni. Kūkou ni tsurete ikimasu. Vou te levar para o aeroporto. Ok? Acho que deu para entender muito bem já que e e ni muitas vezes podem assumir o papel uma da outra. As duas partículas têm, nesse contexto de direção, a mesma função. E funciona igualzinho. Você escolhe como você quer, ok? Tem gente que prefere um, tem gente que prefere o outro. Eu, particularmente, gosto mais de usar e quando ele cabe. Porque o ni já tem muitas outras funções. Aí eu deixo para usar por ali, mas às vezes acontece também de sair o ni. Você vai ouvindo, você vai lendo, você vai se acostumando, vai ficando mais natural e você pode fazer as suas escolhas, certo? Então, já vou seguir para a nossa frase 7. Frase 7 diz assim: Yasumi ni doko e mo ikimasen. E significa: não vou para lugar nenhum no feriado. Vamos lá. Vamos escrever aqui a frase: Yasumi ni doko e mo ikimasen. Aqui temos novamente o verbo ikimasu, aqui com kanji. E a frase significa: não vou para lugar nenhum no feriado. Vamos lá, vamos quebrar essa frase para entender o que é cada pedaço. Primeiro, yasumi. Yasumi significa feriado, ok? Yasumi aqui significa feriado. E a partícula ni, ela não está aqui com a função de lugar, de destino. Ela significa no. No, ok? Feriado, no. É como se fosse nessa ordem que está. Veja que no final da tradução vem assim: no feriado. Não vou para lugar nenhum no feriado. Aqui esse ni, ele está com o papel de em, no, com sentido de tempo, certo? Quando você não vai para lugar nenhum no feriado, certo? Então, como eu falei para você, a partícula ni tem muitos usos. Um deles está aqui, é de marcar o tempo. Quando aquilo acontece ou vai acontecer ou aconteceu. A partícula é não. Ela tem bem menos usos, quase sempre esse sentido de direção. Então, é interessante, por exemplo, numa frase como essa, que você não misture uma coisa com a outra. Se já está sendo usado ni para marcar tempo, é mais interessante marcar a direção usando e, como está aqui na frase, na frase 7, ok? Então, neste contexto, a gente tem ni indicando o tempo, quando algo acontece no feriado. Yasumi ni, ok? No feriado. Deixa eu tirar esse pedaço aqui e vamos falar do resto. Lá no final, a gente tem ikimasen. Ikimasen significa não vou. O verbo ikimasu, ele é o verbo vou, ou é o verbo ir. Deixa eu colocar em kanji também, já tô tudo em kanji. Pronto. Aqui, ikimasu significa ir. É o verbo ir. Eu vou, tu vas, ele vai. Qualquer um desses é ikimasu. Se você quiser fazer a negativa, ou seja, eu não vou, o verbo não ir, você troca mas por masen. Isso serve para todo e qualquer verbo que termina em mas. Esse final mas, você troca por masen. Pronto, virou a forma negativa. Ikimasu, eu vou. Ikimasen, eu não vou. Ok? Então, temos o começo, yasumi ni, no feriado. E o final, ikimasen, não vou. Não vou no feriado. Não vou pra onde? E aí, a gente vai ver essa parte do começo. Doko e mo. Vamos lá. Doko e mo significa para lugar nenhum. Para lugar nenhum. E a gente pode quebrar isso de algumas formas. Primeiro, doko significa onde. E geralmente é usado para pergunta. Doko desu ka? Onde é? Toire wa doko desu ka? Onde fica o banheiro? Quando você coloca mo logo depois da palavra doko, ele vira todo lugar ou nenhum lugar. Todo lugar ou nenhum lugar. Depende do verbo que está no final. Nenhum lugar, se for negativo o verbo. E no nosso caso, o verbo é negativo. Então, vai funcionar dokomo como sendo nenhum lugar. Ok? Nosso verbo no final é ikimasen. Ikimasen está na negativa. Dokomo pode ser todo lugar, se o verbo no final estiver positivo, afirmativo. Ou ele pode ser nenhum lugar, se o verbo no final estiver negativo. Então, como o nosso verbo está negativo, eu vou tirar esse todo lugar e vou deixar apenas o significado dele nesta frase, que é nenhum lugar, dokomo. Só que como é direção, quer dizer para nenhum lugar, como é que eu vou traduzir esse para no japonês? Eu vou acrescentar a partícula e, como está aqui em cima. Então, dokomo, lugar nenhum. Doko e mo, para lugar nenhum. Veja como faz diferença? Então, deixa eu trocar aqui para ficar igualzinho na ordem como está em cima. Eu vou colocar aqui lugar nenhum e dokoemo para lugar nenhum, ok? Existe essa diferença do para que a gente não tem na frase de baixo. No japonês do dia a dia, é comum você tirar esse e. Nessa estrutura dokoemo, é comum você tirar esse e. Você pode falar esta mesmíssima frase apenas dizendo... Yasumi ni dokomo ikimasen. Também significa não vou para lugar nenhum no feriado. Esse para ainda existe, mesmo que você não fale e. Por que isso acontece? Porque é um japonês do dia a dia, ele é um pouco mais coloquial. É muito comum no japonês do dia a dia você ir tirando partículas, mesmo que elas pareçam muito necessárias. Então, esta frase poderia ser dita sem o e, mas colocando o e, ela fica um pouco mais formal, um pouco mais chique, um pouco mais assim, digamos... um japonês assim refinado, mas significa também a mesma coisa. Não vou para lugar nenhum, ok? Então a gente tem esse processo. Doko, onde? Dokomo, lugar nenhum. Dokoemo, para lugar nenhum, ok? Considerando que o verbo está negativo. Aí sim, dokoemo fica com esse sentido negativo, ok? Muito complicado? Não é tão complicado, não. Pense na frase... Com o Memorization Hack, depois você vai absorvendo isso melhor também, ok? Yasumi ni dokoemo ikimasen. Não vou para lugar nenhum no feriado, ok? Vamos seguir para a frase 8. Frase 8 diz assim, Itsu nihon e ikimasu ka? Significa quando você vai vir para o Japão. Vamos escrever a frase aqui. Itsu nihon, nihon está em kanji, e ikimasu ka? Quando você vai vir para o Japão? Pergunta, certo? Quando você vai vir para o Japão? Itsu nihon e kimasu ka? Aqui o nosso verbo não é mais ikimasu. Ele é o verbo kimasu. Kimasu é o verbo vir. Certo? No caso, aqui ele está no sentido de futuro, ok? Que mais vir ou vai vir. Quando você vai vir. Então, que mais cá vai vir é uma pergunta. Vir para onde? Novamente temos o e indicando direção, indicando para onde vai, ou nesse caso, vem. Aqui você vai ter Nihon e. Nihon e para o Japão. Nihon e. Kimasu, vir para o Japão. Nihon e kimasu ka? Você vem para o Japão? Nihon e kimasu ka? Você vem para o Japão? E acrescentando essa palavrinha itsu no começo, itsu significa quando. A gente vai ter a frase quando você vem para o Japão ou quando você vai vir para o Japão. Itsu, Nihon e kimasu ka? Se você quiser dizer eu vou para o Japão, basta você dizer Nihon e ikimasu. É o mesmo ikimasu que a gente tem visto até agora em várias frases. Vou para o Japão. Aí, a resposta do nosso desafio. Nihon e ikimasu. Ikimasu. Você poderia também falar Nihon ni ikimasu. Do mesmo jeito, também estaria certo e significaria a mesma coisa. Muito cuidado para não confundir dois verbos. Eu vou colocar eles aqui agora. Deixa eu tirar tudo isso. Existe o verbo ikimasu, eu vou colocar em hiragana para ficar bem claro isso, certo? Ir, vou. E o verbo kimasu, que é o verbo vir, ou então venho. Enfim, todas as formas do verbo ir ou as formas do verbo vir. Só muda esse comecinho. Ikimasu, ir. Kimasu, vir. Então, na pronúncia, você tem que deixar muito claro que esse i existe ou que esse i não existe. Ok? Você vai percebendo que com as outras formas do verbo ikimasu e do verbo kimasu, essa diferença muda drasticamente. É só aqui que eles se parecem, mas nas mudanças do verbo que você vai estudando com o tempo, eles vão ficar bem diferentes. Aí essa confusão pode não acontecer mais. Ok? Garanto que isso não vai continuar lá no futuro. No começo, existe esse probleminha mesmo. É comum, às vezes, o próprio japonês perguntar: ikimasu? Kimasu? Tipo, qual doutor você falou agora? Mas geralmente a gente dá preferência por usar umas outras formas do verbo que fazem essa diferença desaparecer. E aí você sabe claramente de qual a gente está falando. Ok? Vamos seguir então? Nessas frases que eu vou ver agora com você, a gente vai ver um uso da partícula ni que não pode ser trocado pela partícula e. Essa partícula e ela é usada para a, no sentido de direção, certo? Destino. A partícula ni também para a no sentido de direção. Direção, destino. Porém, se você tiver um ni que significa para dentro de algum lugar, se você está entrando em algum lugar, aí você não pode usar e. Quando o seu destino é para entrar em algum lugar, ingressar em um lugar, adentrar algum lugar, você não pode usar e. E pode ser a direção para onde você vai, mas se for para dentro de um lugar, precisa ser ni. Nesse momento não funciona mais. A gente vai ver isso em algumas frasezinhas e eu vou explicando melhor para você, ok? A nossa frase 1 dessa segunda metade da aula diz a seguinte: Watashi wa ike ni hairimashita. E significa eu entrei no lago. Vou colocar a frase aqui. Watashi wa ike ni hairimashita. Está com o kanji correto. Então, eu entrei no lago. Vamos lá. Primeiro, esse primeiro kanji que aparece é watashi, significa eu, ok? Watashi wa, estou falando de mim. Lá no final, a gente tem o verbo hairimasu. Hairimasu, está no passado. Hairimashita, certo? Significa entrei. Hairimashita. Entrei, está no passado. E quando você pensa entrar onde? Onde você entrou? A resposta é uma direção para onde vai, certo? É um destino. Só que é um destino para onde você entra. Você vai entrar em algum lugar. Nesse caso, a gente vai usar a partícula ni para dizer onde é que a pessoa está entrando, mas você não pode usar a partícula e no lugar, certo? Aqui não pode trocar uma pela outra. Só funciona a versão com ni. Ok? E o lugar onde a pessoa vai entrar é ike. que ni no lago ou para dentro do lago. Talvez poderia funcionar aqui também, porque vai entrar, né? Entrar onde? No lago. Na tradução fica estranho falar, vai entrar para dentro do lago. Ok, não usa. Mas eu estou enfatizando aqui, entre parênteses, esse para dentro, que é para ficar bem claro que como você está entrando, eu só posso usar ni, eu não posso usar e. Ok? Uma observação importante sobre essa palavra ike, que significa lago, é que ela é usada geralmente para lagos menores, ou um lago artificial, quase sempre lagos artificiais. Se for aquele lagão bem grande, sabe, aqueles de paisagem, não é ike que você usa a palavra mizumi, certo? Aí é um lago grande, certo? É diferente. Tem essas palavras diferentes. Mizumi para ser lago grande, aqueles de foto, sabe? De fundo de tela de computador. Aquilo sim, Mizumi. Se for Ike, é um laguinho bem pequenininho, quase sempre artificial. Tipo lago de jardim, algo do tipo. Aí você pode usar Ike, ok? Então, novamente enfatizando, aqui nossa partícula Ni diz também pra gente onde é que a pessoa está indo, qual é a direção, porém, como é entrar em algum lugar. Como está demonstrado pelo nosso verbo hairimasu, você só pode usar ni e não usar o e, ok? Então, frase 2 diz a seguinte: Chikatetsu ni norimashita. Significa embarquei no metrô. Vamos escrever a frase aqui: Chikatetsu ni norimashita. Sem kanji nenhum, porque aqui não vemos nenhum. Embarquei no metrô. Aqui, essa palavra norimashita, ela significa embarcar, no sentido de entrar em um veículo, certo? Entrar em um veículo, pode ser um carro, um metrô, um trem, um navio, um ônibus, um avião. Todos esses veículos você vai usar sempre norimasu, certo? Onde é que você vai entrar? Mesmo que não seja sempre entrar, pode ser subir. Por exemplo, você pode usar norimasu para moto. Você não entra na moto, você sobe na moto ou você monta na moto. Mas você pode usar também norimasu no mesmo sentido. E você pode usar a partícula ni do mesmo jeito, ok? No nosso caso aqui, chikatetsu ni quer dizer no metrô, o trem lá subterrâneo. Norimashita, entrei, embarquei no metrô. Aí de fato é entrar, tá ali o lugar, você vai para dentro dele. Mas para outros veículos você também pode usar norimasu, o verbo embarcar. E você usa onde você vai embarcar com a partícula ni, mesmo que não seja algo onde você entre nesse caso, funciona também, ok? Vamos seguir então para nossa frase 3. Frase 3 diz assim: Mou eigakan ni tsuita yo. Significa já cheguei no cinema, tá? Vamos escrever a frase aqui: Mou eigakan ni tsuita yo. Já cheguei no cinema. Tá? Bom, aqui nós vamos ter algumas nuances diferentes. Primeiro, vamos começar com a frase, a palavra maior que tem aí, que é Eigakan. Eigakan significa cinema, o lugar, tá? Não é o cinema a arte. Por exemplo, ah, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de cinematografia, ah, eu estudo cinema. Não é isso. Eigakan é exclusivamente o lugar, o prédio ali, a construção onde existe o cinema. Esse kan que vem no final, ele é justamente para isso, para indicar um lugar. Então, é o lugar. A pessoa, no caso aqui da frase, ela chegou no cinema, no lugar onde tem o cinema, ou que é onde vão assistir um filme. Então, Eigakan é esse lugar de assistir filme, que é o cinema. Em seguida, a gente tem o nosso verbo tsuita. Esse verbo quer dizer cheguei. Ele é uma maneira informal de dizer tsukimashita. Tsukimashita seria mais formal. Cheguei, mais formal. Ok? É o verbo tsukimasu. Tsukimasu quer dizer chegar. Essa parte de cima, tsuita, ele está conjugado de uma maneira informal. Nós não vimos isso ainda no passado. Nós falamos sobre flexão informal do verbo com ele no presente ou futuro, que seria tsuku. Tsukimasu viraria tsuku, você tira o mas, vai virar tsuki, troca o i por u, tsuku, é o verbo chegar. Não falamos do passado ainda, mas aqui ele já está aparecendo. Tsuita é cheguei, é o verbo tsukimasu, da sua maneira informal, no passado, ok? E veja que a gente está dizendo onde você chega com a partícula ni. Eu vou reduzir essa frase e vou colocar apenas eiga, eiga, kan, ni, tsuita. Eiga, kan, ni, tsuita significa cheguei no cinema, ok? Está trocada a ordem, primeiro onde você chega e depois o verbo chegar. Eiga, kan, ni, tsuita, cheguei no cinema. Vamos acrescentar agora esse yo que vem no final. Esse yo no final da frase, ele aqui está traduzido como tá. É um pouco difícil de traduzir esse yo, porque ele é mais uma emoção que você passa do que uma tradução que você faz. Quando você coloca yo no final da frase, você está dando mais certeza, mais assertividade, mais assim, ênfase na sua frase. Afirmando que aquilo que você está falando, você tem muita certeza do que você está falando. Uma coisa é falar, eiga kani tsuita, cheguei no cinema. A outra é, eiga kani tsuita yo, olha, eu cheguei no cinema, tá bom? Tipo, você está enfatizando, afirmando, com certeza absoluta que aquilo está acontecendo, certo? É isso que esse yo no final faz. E no começo a gente tem a palavra mo, que aqui está traduzido como já. Já cheguei. Mo tsuita. Mo tsuita. Já cheguei, certo? Já, tipo, já aconteceu, já tô aqui, viu? Pode ser que alguém esteja esperando você, ou melhor, que você esteja esperando alguém, já deu o horário da pessoa estar lá e a pessoa não chega. Aí você fala, mo eiga kani tsuita yo? Eu já cheguei no cinema, viu? Tipo, cadê você que não tá aqui? Funcionaria muito bem essa frase nesse contexto, certo? Por que eu tô mostrando essa frase pra você? Porque aqui a gente tem esse ni marcando o lugar onde se chega. O lugar onde se chega, assim como o lugar onde você entra, só podem ser marcados pela partícula ni e não pela partícula e. Você não pode chegar em um lugar com a partícula e. Você sempre chega com a partícula ni, ok? É um caso, assim como os outros que a gente já viu ainda agora, nas frases 1 e 2, em que você não pode trocar um pelo outro, ok? Essas frases que a gente está vendo agora, em que recomeçou a numeração, elas todas são frases que usam a partícula ni e você não poderia trocar pela partícula e, ok? Já falei sobre entrar, no caso de cima, entrar no lago, entrar no metrô. Agora estou falando de chegar. Quando você chega em um lugar, o lugar onde você chega é marcado com a partícula ni e nunca com a partícula e, ok? Então nossa frase, retomando, diz o seguinte. Mo eiga kani tsuita yo. E significa, já cheguei no cinema, tá? Ou então, já cheguei no cinema, viu? É uma maneira mais enfática de falar isso, ok? Frase 4. Vamos seguir aqui na nossa próxima página. Frase 4 diz assim. Daigaku ni nyugaku shimashita. Significa, entrei na universidade. Ou, passei na universidade. Ou melhor, ingressei na universidade. Poderia ser traduzido assim também. Vamos escrever a frase aqui, que essa tem um monte de kanji. Daigaku ni nyugaku shimashita. Eu vou colocar a tradução, entrei ou passei na universidade. Vamos falar rapidamente sobre esses kanji que estão aparecendo. Daigaku, porque aqui acho que vale a pena falar. Daigaku. Eu vou colocar aqui entre parênteses a pronúncia em hiragana, viu? Não vou colocar em iromaji. Significa universidade. Ok? Daigaku. Daigaku. Esse primeiro kanji quer dizer grande e o segundo quer dizer escola ou estudar. Então, a grande escola é a universidade. E embaixo a gente tem a palavra nyugaku. Nyugaku. Que significa ingressar. Entrar. Ingressar. Em uma escola, ou passar em algum lugar, você faz uma prova, aconteceu o que tinha que acontecer, você passou e você vai entrar naquela universidade, ou naquela escola, ou naquele curso, ou alguma coisa assim. Aí você usa nyugaku shimasu. Nyugaku shimasu, certo? Esse nyugaku você usa com shimasu depois e ele vira entrar, ingressar, ok? Ele precisa desse shimasu depois para poder virar verbo. E para falar essa frase, entrei na universidade, passei na universidade, novamente, como é que você diz onde você entrou? Você vai marcar isso com ni. Novamente, o ni está indicando a direção, o destino, mas é entrando em um lugar, entrando na universidade. Por isso, ni, e você não pode usar e nesse caso, ok? Só funciona 大学に 入学しました. Você não pode trocar essa frase pela versão usando E. Combinado? Vamos seguir então para a nossa frase 5. A frase 5 diz assim: 弟はまだ家に帰りませんでした. E significa: meu irmão mais novo ainda não voltou para casa. Essa frase já é bem maiorzinha, ela tem também mais de um kanji. Esse primeiro kanji é o kanji de ototo. Ototo, vou colocar ele aqui. Vou colocar a pronúncia. Tô dando essa colher de chá dessa vez, viu? Mas não é sempre que isso vai acontecer, não. Significa irmão mais novo. E embaixo a gente vai ter ie, que significa casa. Casa, ok? Casa ou lar. Mada ie ni kaerimasen deshita. Poderia ser pronunciado uchi também, mas eu vou deixar só uma pronúncia aqui que é melhor, certo? Ie, que significa casa. Temos esses dois kanji. Não vou deixar eles aí muito tempo, porque eu vou precisar do quadro para fazer outras coisas, ok? Então, nossa frase toda, ototo amada ie ni kaerimasen deshita. Nós temos este verbo no final e eu quero falar um pouco sobre ele. Vou tirar aqui o kanji, ok? O verbo é kaerimasu. Kaerimasu quer dizer voltar para casa, ok? Voltar para casa. Ele está aqui no passado negativo. Não voltou. Então vamos com calma. Primeiro, kaerimasu é voltar. Kaerimasen seria não voltar. Como é que você deixaria agora no passado? Para você transformar o negativo no passado negativo, basta você acrescentar deshita logo depois. Deshita. Pronto. Agora ele vira não voltou. Simples assim. Kaerimasu, voltar. Kaerimasen, não voltar. Kaerimasen deshita, não voltou. Passado negativo. Novamente, isso é estudado com um pouco mais de detalhe em algum outro momento, mas agora já estou adiantando. Você já conhece, já se familiariza. Quando isso aparecer, você já sabe como é que funciona. Ok? Bom, então temos a última parte da frase, kaerimasen deshita, não voltou, certo? E não voltou para onde? Essa é a pergunta. E você responde isso com a partícula ni. Ie ni kaerimasen deshita, não voltou para casa. Aí você me pergunta, peraí, sensei, kaerimasu já é voltar para casa. Aí eu escrevo de novo, para casa, ie ni, porque esse ie ni significa para casa, não é isso? Ie ni significa para casa. Se o verbo kaerimasu já é voltar para casa, é como se fosse para casa duas vezes. Um está dentro do kaerimasu e o outro é esse ieni. É mais ou menos. A gente usa kaerimasu com o sentido de voltar. Sempre quando é para casa. Mas você precisa dizer, muitas vezes, nem sempre, que você está voltando para casa. Porque pode ser voltar para outro lugar. Tipo assim, se você estiver em outro país e você vai voltar para o seu país. Então você está voltando para a sua casa, que é o seu país. Aí você usa kaerimasu. E não seria ieni kaerimasu, vou voltar para casa. E sim, vou voltar para o meu país. Seria kuni ni kaerimasu. Seria um pouco diferente. Aqui, a gente está falando, sim, duas vezes. Voltar para casa. Isso é comum, o japonês faz isso, é um pouco redundante. Ele repete as coisas muitas vezes. Então a gente está falando, sim, para casa, meio que duas vezes. Uma com o próprio verbo kaerimasu. E uma com esse ieni para casa que está aí no seu material, que eu coloquei aqui embaixo no nosso quadro, ok? Mas isso é normal, o japonês faz isso. Nós temos ainda esse ototo, que significa meu irmão mais novo. Nós já falamos isso algumas vezes, eu não acho que haja muita dificuldade, certo? Ototo wa, o assunto é ele, o tópico principal da frase é ele, estamos falando dele, do meu irmão mais novo. E o que estamos falando dele? Mada ieni kaerimasen deshita. Ainda não voltou para casa. A única coisa que ainda falta falar é mada. Mada é ainda. E geralmente é ainda não. Ainda não no sentido de... Ainda em frases negativas. Certo? Ainda não voltou para casa. Mada kaerimasen deshita. Ok? Uma frase um pouquinho maior. Tem algumas novidades. Mas ela é bem simples também. Ok? Tem esses pedacinhos aí. Oto oto wa. Estamos falando dele. Mada. Ainda não. Ieni. Para casa. Kaerimasen deshita. Não voltou para casa. Ok? Então a frase toda, oto oto wa mada ie ni kaerimasen deshita. Meu irmão mais novo ainda não voltou para casa. Certo? Mas um contexto em que o uso do ni faz muito mais sentido do que o uso do e. Certo? Aqui você não deve trocar a frase pela sua versão com e. Deixe apenas a versão com ni, nesse contexto de cair e maço, porque ele vai chegar também ali. Ok? Vamos seguir então para a nossa frase 6. Frase 6 é o seguinte. Koko ni kite kudasai. Koko ni kite kudasai. Vamos lá? Koko ni kite kudasai. Por favor, venha aqui. Koko ni kite kudasai. Esta frase, a gente vai ter koko, que significa aqui, certo? Koko ni seria como se fosse para aqui, o que não faz muito sentido, mas tipo, para este lugar. Vamos colocar assim, para este lugar, aqui onde eu estou, certo? Venha até aqui onde eu estou, até este lugar. Koko ni. Kite kudasai significa venha. Na verdade, kite vem do verbo kimasu. Ok? Vou colocar aqui no nosso quadro também. Kite, ele não tem uma tradução, mas ele vem do verbo kimasu, que é o verbo vir, certo? E não dá para a gente traduzir esse kite. A gente poderia aqui colocar como se fosse venha. Está traduzido assim no seu material, mas não é sempre isso. Para agora funciona dessa forma, ok? Kite, venha. E esse kudasai é como se fosse um por favor. Funciona nessa frase traduzida assim, ok? Kite kudasai, venha por favor. Venha para onde? Para cá, este lugar onde eu estou. Koko ni kite kudasai. Ok? Mas um contexto é para chegar ali. O objetivo é a pessoa chegar naquele lugar. É o objetivo final, é o alvo dela. É um contexto em que o uso do ni, novamente, faz muito mais sentido do que a partícula e. Ok? Então vamos agora para a nossa penúltima etapa, o grande salto. Eu vou voltar por todas as frases e a gente vai rever cada etapa. O que eu mais quero que você lembre aqui nessa aula é, quando você tem algo com e, isso significa para tal lugar, certo? Mesma coisa com ni. Alguma coisa com ni, um lugar com ni, isso significa também para um determinado lugar. Com aqueles cuidados que eu falei, quando significa entrar, por exemplo, em um lugar, ou quando significa chegar em algum lugar, você vai usar apenas ni e você não pode usar e. Vamos voltar então para a nossa primeira frase? Ichi, umi e ikitai desu. Quero ir para a praia. Ni, umi ni ikitai desu. Também quero ir para a praia. Só muda a partícula, mesmo sentido. San, kaiten sushi e ikimashou. Vamos para um restaurante de sushi de esteira? Yon, kaiten sushi ni ikimashou. Também, vamos para um restaurante de sushi de esteira. Mesma frase, só muda a partícula, mesmo significado. Go, kūkō e tsurete ikimasu. Vou te levar para o aeroporto. Roku, kūkō ni tsurete ikimasu. Também, vou te levar para o aeroporto. Mesma frase, mesmo sentido, só muda a partícula. Nana, yasumi ni doko e mo ikimasen. Não vou para lugar nenhum no feriado. Hachi, itsu nihon e ikimasu ka? Quando você vai vir para o Japão? Próximo bloco. Ichi, watashi wa ike ni hairimashita. Eu entrei no lago. Aqui só funciona a partícula ni e não a partícula e, assim como nas próximas frases também. Ni, chikatetsu ni norimashita. Embarquei no metrô. San, mou eigakan ni tsuita yo. Já cheguei no cinema, tá? Com aquela ênfase do yo no final. Yon, daigaku ni nyugaku shimashita. Entrei, passei na universidade. Ingressei na universidade. Go, ototo wa mada ie ni kaerimasen deshita. Meu irmão mais novo ainda não voltou para casa. E por fim, roku, koko ni kite kudasai. Venha por favor aqui. Com isso, a gente finaliza nossas frases de hoje. Falamos de direção, falamos de lugar, vimos muita coisa, mudança de sistema, né? Agora não tem mais romadi, apareceu kanji no meio das frases. Para tudo isso ficar na sua cabeça, não deixe de fazer a última etapa, a mágica. Reveja todos esses materiais lá nos cards que já estão preparados para você no Memorization Hack. Ok? Daí de obo desu ka? Tudo certo? Te vejo então numa próxima aula. Até lá. Já matar. ー。